Vamos falar sobre egocentrismo. Se eu não for por mim, quem será? E se eu for apenas por mim, quem serei? Essa frase de Healy. Nós tivemos grandes generais entre os aliados da Segunda Guerra Mundial. Patton, Bradley, mas entre todos, o que mais se destacou foi George Marshall Jr., embora todos tenham servido a seus países e lutado e liderado com bravura. Hoje nós vemos que a Segunda Guerra Mundial como uma luta muito clara em que o bem se uniu de maneira altruísta contra o mal. O problema é que a vitória e a passagem do tempo nublaram o lado obscuro e demasiado humano das pessoas que estavam do lado certo daquela guerra. Isso é, nós nos esquecemos da política, das traições, do desejo de ser o centro das atenções, da postura, da ganância e da fuga da responsabilidade entre os aliados. Enquanto os outros generais protegiam seu terreno, brigavam uns com os outros e aspiravam ambiciosamente um lugar na história, havia um homem quase imune a esse comportamento: George Marshall. O mais impressionante é que Marshall, em silêncio, superou a todos com a magnitude das suas conquistas. Qual era o segredo? Pat Riley, o famoso técnico e empresário que liderou Los Angeles Lakers e Miami Heat, em inúmeros campeonatos, diz que grandes times tendem a seguir uma trajetória. Um time, quando começa, antes de ter vencido, é inocente. Se tiver as condições apropriadas, o grupo se une, um cuidando do outro, e eles trabalham juntos por um objetivo coletivo. Ele chama essa etapa de escalada inocente. Depois que um time começa a obter vitórias e a ganhar a atenção da mídia, os vínculos simples que uniam os indivíduos vão se desfazendo. Os jogadores calculam a própria importância e o peito infla. Surgem as frustrações, o ego emerge e a escalada inocente, de acordo com o Pat, é quase sempre sucedida pela doença do eu. Ela pode acometer qualquer time vencedor em qualquer ano, em qualquer momento. E isso acontece com uma regularidade alarmante. Foi o que aconteceu entre Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, que se tornaram incapazes de jogar juntos, ou quando Michael Jordan socou Steve Kerr, membros do seu próprio time. Ele socava pessoas do próprio time. Quando os funcionários de Enron deixaram a Califórnia na escuridão em busca de lucros pessoais. É o que acontece quando um funcionário insatisfeito vaza informações para a mídia com o intuito de sabotar um projeto que o desagrada. É fazer comentários negativos para diminuir a autoestima de alguém e assim chamar a sua atenção, ou qualquer outra tática de intimidação. Em nosso caso, é começar a pensar que somos melhores, mais especiais, que nossos problemas e experiências são tão exclusivos que ninguém seria capaz de entendê-los. É uma atitude que já afundou muitas pessoas, muitas até melhores do que nós, assim como times e causas melhores e maiores. No caso do General Marshall, que passou a ocupar o cargo de chefe de Estado, maior do exército norte-americano no dia em que a Alemanha invadiu a Polônia em 1939 e serviu durante toda a guerra, vemos uma das poucas exceções da história a essa tendência natural. Marshall, de algum modo, nunca pegou a doença do eu e muitas vezes apontou-a nos outros, fazendo com que se envergonhassem e mudassem de atitude. Tudo começa no relacionamento equilibrado com a patente, uma obsessão para a maioria dos militares. Ele não era um homem que se abstinha de todo tipo de demonstração pública de posição ou status. Por exemplo, ele insistia que o presidente o chamasse de General Marshall e não George. Ele tinha esse direito, certo? Mas enquanto outros generais costumavam usar sua influência para conseguir promoção, o General MacArthur avançou, por exemplo, por meio de várias posições ao longo dos anos da guerra, em grande parte graças à agressividade de sua mãe. Marshall desencorajava ativamente essa prática. Quando os outros começaram a exercer pressão para que Marshall se tornasse o chefe do Estado-Maior, ele pediu que parassem, porque deixava-o em evidência dentro do exército. Aliás, em evidência demais. Mais tarde, desencorajou os esforços da Casa Branca para aprovar uma proposta com o intuito de lhe conferir a patente de Marechal do Campo, não apenas porque achava que ser chamado de fail de macho, soaria ridículo. Mas também porque não queria magoar ou ficar com uma patente acima do seu mentor, o General Pershing, que se aproximava da morte e que era uma fonte constante de conselhos e orientação. Você consegue imaginar isso? Em todos esses casos, o seu senso de honra levou Marshall a dispensar honras, não raro deixando que elas fossem conferidas a outras pessoas. Como qualquer ser humano normal, ele as desejava, só que do modo certo. Mas acima de tudo, Marshall sabia, por melhor que tivesse sido recebê-las, ele podia muito bem ficar sem elas. E isso é algo que muitos não conseguem afirmar com convicção. O ego precisa de honras para ser validado. A confiança, por outro lado, consegue esperar e se concentrar na tarefa que se cumpre naquele momento, independentemente do reconhecimento externo. Talvez consigamos fazer esse tipo de sacrifício mais facilmente no início da carreira. Podemos abandonar uma universidade de prestígio para fundar a própria empresa. Ou podemos tolerar o desprezo de vez em quando. E quando conseguimos, a tendência é passarmos para uma atitude de receber o que me é de direito. De repente, prêmios e reconhecimento ganham uma nova importância, apesar de não terem sido nossa motivação para chegar até ali. Nós precisamos daquele dinheiro, daquele título, daquela atenção da mídia, mas não para o time ou para a causa, e sim para nós, porque nós conquistamos o direito. Vamos esclarecer uma coisa. Nós nunca conquistamos o direito à ganância ou de correr atrás dos nossos interesses à custa do interesse alheio. Pensar de outra maneira não é apenas egoísta, como contraproducente. Marshall foi testado nesse aspecto até o seu limite. A posição pela qual havia passado a vida lutando agora estava ao seu alcance. O comando das tropas no dia D é essencialmente a maior invasão coordenada que o mundo já viu. Roosevelt deixou claro que o comando seria de Marshall. Bastava ele querer. O lugar de um general na história é conquistado por seus feitos em batalha. Portanto, apesar de Marshall ser necessário em Washington, Roosevelt queria lhe dar a oportunidade de assumir o comando. Marshall não aceitaria. A decisão é sua, senhor presidente. Meus desejos não têm nenhuma relação com essa questão. A tarefa e a glória foram para Eisenhower. No final das contas, Eisenhower foi o melhor homem para o trabalho. Ele apresentou um desempenho soberbo e ajudou a vencer a guerra. Que outra coisa valeria tanto quanto isso? Ainda assim, é isso que nós regularmente nos recusamos a fazer. Nosso ego elimina qualquer chance de servirmos a missão maior do qual fazemos parte. O que devemos fazer? Deixar outra pessoa levar melhor? Certa vez, a escritora Sherry Stride aconselhou a um leitor: você está se transformando em seu futuro, então poderá muito bem ser um babaca. Essa é uma das mais perigosas ironias do sucesso. Ele pode fazer de nós alguém que nunca quisemos ser. A doença do eu pode corromper a escalada mais inocente. Havia um general que destratava Marshall, ele detestava Marshall, bania-o para os postos mais obscuros quando ele estava no meio da carreira. Mais tarde, Marshall se viu em uma posição superior à do homem e teve a chance de se vingar. Só que ele não caiu nessa, pois qualquer que fossem as falhas do colega, Marshall via que ele ainda era útil e que o país ficaria pior sem ele. E qual foi o agradecimento por essa silenciosa supressão do ego? Só mais um trabalho bem feito e nada mais. A palavra que descreve essa atitude é uma que quase não usamos, mas magnanimidade. É claro que também foi uma boa estratégia, mas é a principal motivação para que Marshall fosse generoso, indulgente e magnânimo, era porque era a coisa certa a se fazer. De acordo com observadores tão importantes quanto o presidente Truman, o que separava Marshall de quase todas as outras pessoas nas forças militares e na política é que o general Marshall nunca pensava em si. Há outra história de Marshall sobre uma das muitas vezes em que ele precisou posar para os retratos oficiais que lhes eram solicitados. Depois de comparecer várias vezes e honrar pacientemente os pedidos, Marshall, enfim, foi informado pelo pintor de que o retrato estava pronto e ele estava liberado. O general se levantou e se encaminhou para a saída. "O senhor não vai querer ver a pintura?", perguntou o artista. "Não, obrigada", respondeu Marshall de maneira respeitosa e partiu. "Isso quer dizer que administrar sua imagem não é importante?" "É claro que é. No início de sua carreira, você irá se surpreender agarrando qualquer oportunidade para tal. À medida que for se tornando mais bem-sucedido, perceberá que isso não passa de uma distração do seu trabalho. O tempo que passa com repórteres, em premiações ou marketing significa menos tempo fazendo o que mais importa para você. Quem tem tempo de olhar para a própria foto? Qual é a finalidade disso?" Como sua esposa mais tarde observaria, as pessoas que viam George Marshall apenas como um homem modesto e calado não percebiam o que de fato era especial nele. Marshall tinha as mesmas características que todos nós: ego, interesses pessoais, orgulho, dignidade, ambição. Mas elas eram equilibradas por um senso de humildade e abnegação. O fato de querer ser lembrado, de querer chegar ao topo ou garantir o melhor para si e para sua família, não faz de você uma pessoa ruim. Afinal de contas, isso faz parte do que nos atrai. Existe um equilíbrio. O técnico de futebol Tony Adams expressa isso muito bem. "Jogue pelo nome na frente da camisa", diz ele, "e as pessoas irão se lembrar do nome que está nas costas." Se pensarmos na trajetória de Marshall, a velha ideia de que a abnegação e integridade poderiam ser fraquezas ou impedir o crescimento individual se torna ridícula e cai por terra. É claro que alguns podem ter dificuldade para lembrar muita coisa a respeito dele, mas todas habitam um mundo que, em grande medida, foi moldado por Marshall. Quanto ao crédito, quem se importa? Mas eu vou dar os créditos desse texto. É de um escritor que tem me fascinado com o livro que escreveu. Esse é um capítulo do livro O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday. Enfim. E eu achei muito pertinente para ser trabalhado aqui em áudio para vocês, para despertar a atenção e refletir sobre isso. O quanto é difícil manter a humildade e o ego no seu devido lugar, né? Ambos têm espaço nas nossas vidas, mas é preciso que haja equilíbrio. O ego muito facilmente nos cega, e é um ponto de reflexão muito importante. Esse texto foi muito bom para mim e espero que seja bom para você. Beijo!